Agora a gente tem um outro assunto que a gente já tinha comentado, né, PG, no começo do programa. A gente vai falar de uma peça, né, uma peça que está em cartaz aqui em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, que é a peça Toque, uma comédia obsessiva compulsiva. E está conosco aqui na nossa redação, inclusive lá no estúdio que fica na redação. Eu estou no andar de baixo, para o ouvinte saber, estou sozinha num estúdio. E no andar de cima, nós temos dois convidados. O Lute Pereira, que é o diretor da peça. Bom dia, Lute.
Bom dia, Mari. Como é que tu tá? Tudo tranquilo?
Tudo certo. Melhor agora falando contigo.
Que bom.
E também está conosco o Daniel Leon, ator e figurinista da peça. Bom dia, Daniel.
Bom dia, bom dia.
Falei correto o sobrenome?
Falou sim, Daniel Leon.
Então tá. Eu quero, vocês podem se dividir aí nas respostas, mas eu queria que a gente começasse explicando para o ouvinte do que se trata a peça. O nome já indica, né, que é sobre o toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu queria que vocês explicassem como que a peça aborda esse assunto, que é sério, mas que é tratado de forma humorística na peça, né, através do bom humor.
Isso, é importante essa tua pergunta, porque a peça, ela começa num momento decisivo para os quatro personagens. Porque quando a gente tem um tipo de transtorno como esse, o passo mais difícil é dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso da terapia. Então, nesse sentido, a peça, ela já aborda os personagens que estão num surto, vamos dizer assim, eles estão no momento limite deles e eles foram para a terapia. Então, isso é um passo extremamente positivo, que é o que a gente quer, que todo mundo que esteja sofrendo com algum tipo de transtorno assim, vá, dê esse passo e vá para a terapia. Então, esses quatro personagens estão lá, num momento limite deles, e eles estão no consultório esperando o Dr. Clóvis Schwartzman, que é o melhor terapeuta da região e que está acostumado a tratar surtos assim rapidamente. E aí a cena toda se desenrola dentro desse universo, o doutor está atrasado, e aí começa uma relação entre essas quatro pessoas, e aí a peça se desenrola. Tratando de um assunto, como tu disseste, muito sério, que é transtorno, mas a gente trata ele de uma maneira leve e sem nada de estereótipos, assim. A peça leva, assim, uma vida bem, bem normal, assim. As situações são muito engraçadas.
E essa peça... Lute...
Oi?
Não, pode ir, PG, desculpa, eu furei a fila. Vai, vai, PG.
Fala.
Imagina, Mari. Não, não, fica à vontade. Lute e Daniel, a gente tá Oi. Com um delayzinho, então às vezes eu posso atropelar vocês, mas é sem querer, viu?
Ok, tá okay. Bom.
Olha só, de onde é que veio a ideia de abordar esse assunto, né? E vocês conhecem pessoas que sofrem do toque? É inspirado em alguém? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
A ideia surgiu do Lute, né, que é o diretor do espetáculo, a partir do momento que ele assistiu um espetáculo, Toque Toque, que é um espetáculo... espetáculo não, um filme.
Eu vi esse filme.
Toque Toque, exatamente. Então partiu disso.
É um filme espanhol, eu acho.
Muito bom esse filme.
É muito legal. Então, a partir dessa ideia, nós convidamos o Arthur José Pinto para escrever um texto inédito, né, baseado nesse tema. Né? Então, mas o mote inicial veio do filme Toque Toque.
Então assim, ó, eu quando vi esse filme, me encantei muito com o roteiro do filme, né? E aí descobri depois que esse filme, ele é originariamente, esse roteiro é de uma peça de um francês. Aí eu fui atrás do texto original francês e tal. Simplesmente não curti muito o texto, eu gostava mais era do roteiro do filme. Então aí chamei o Arthur, pro Arthur escrever um texto. E aí o que é mais louco e o que é melhor é que o Arthur escreveu para esses quatro atores, entendeu? Então eu disse, olha, os atores que eu tenho é o Daniel Leon, é a Juliana Barros, a Letícia e o Vinícius. Então, claro, nós somos profissionais disso, nós conhecemos as características de cada um deles, e aí o Arthur escreveu um texto original com várias outras coisas que eu pedi. A peça não fala só de transtorno, a gente fala da atualidade do Brasil, como o Brasil está, por exemplo, passa por política, passa por todos os assuntos assim relevantes do momento. A peça é muito atual, assim, ela é do dia a dia.
É falar sobre saúde mental e emocional é um assunto necessário e extremamente atual, né?
É verdade.
E parece que a pandemia intensificou isso, né? Essa coisa do falar do emocional, como as pessoas estão emocionalmente, né? Do olhar para o outro. O espetáculo fala muito disso também.
É de encontro, né?
Até tem uma frase que eu acho emblemática, assim, do espetáculo, que é impressionante o que as pessoas conseguem juntas quando elas olham de verdade umas para as outras. E é isso que acontece no espetáculo, porque a partir do momento que esses quatro personagens com diferentes tipos de transtornos, paranoias, estão esperando pela chegada do doutor, que está muito atrasado, eles começam a desenvolver uma relação e a vida de um vai interferindo na vida do outro. E isso vai gerando uma relação e eles vão se desnudando, se descobrindo, e o olhar para o outro afeta a vida deles. E a partir dessa relação que a gente vê uma transformação. Então, o toque acaba sendo um pano de fundo, mas o poder do encontro entre as pessoas em todos os níveis é outro elemento bastante forte dentro do espetáculo.
Isso é bem interessante. Até vocês adotaram a cautela, né, de parece que a pandemia aumentou. Eu sou taxativa. A pandemia aumentou. Muito, né? E muito, assim, a maioria das pessoas não tá legal. A gente está retomando, mas a gente ainda não está legal, né?
Sim, com certeza. Não, Mari, isso tu pode ter certeza que esse 2020 na nossa vida, ele vai repercutir de várias maneiras.
E por muito tempo.
Por muito tempo, por um longo tempo. Ele vai refletir na nossa vida financeira por muito tempo, porque nós ficamos, por exemplo, 18 meses sem estar em cena, por exemplo. Então,
muito tempo,
como é que tu resolve essa questão? Isso, as crianças vão repercutir muito mais ainda, crianças e adolescentes, isso vai longe da vida delas. Meu filho de 16 anos diz o seguinte: pai, o ano de 2020 era o ano para eu conhecer pessoas, para eu ir a festas, e ele queimou esse 2020, entendeu? Então isso vai repercutir na nossa vida de várias maneiras. Mas uma coisa que é importante de comentar é que mesmo a gente voltando, a gente tendo assim toda a cautela, o teatro tem todos os protocolos, todas as questões a gente tem lá. O Teatro São Pedro é um lugar muito importante para a cena gaúcha.
É, né? Emblemático, né?
Então,
gaúcha
e
brasileira, né?
A gente está lá com todos os protocolos, as pessoas podem ir, está tudo muito seguro, tudo muito cuidado. Mas aí também é o mesmo passo que a gente sabe, a gente precisa dar o passo, a gente precisa ir para a rua. E as pessoas estão com receio, né?
E eu acho que esse ponto da série também é legal, porque vocês abordaram um pouquinho, que é a busca pela ajuda.
Isso é, né? Fundamental.
Pelo que eu entendi, a série começa com dois personagens indo buscar ajuda e encontram outros dois no consultório. É isso ou eu entendi errado?
Não, eles aqui na peça eles entram em momentos diferentes, assim.
Ah, entendi.
Eles entram em momentos diferentes. Eles vêm chegando pro consultório, tipo assim, a minha sessão é às 6 horas, um chega 15 para 6, outro 10 para 6, outro às 6, 6 e 5, entendeu? E eles vêm entrando no consultório e vão se dando. Se conhecendo ali naquele momento, nunca se viram.
Mas são pessoas que procuram ajuda pela primeira vez.
Pela primeira vez, exatamente. Isso que é o importante.
Porque acho que, infelizmente, ainda é tabu essa questão da saúde mental, as pessoas ainda sentem vergonha de pedir ajuda, ou não identificam que aquilo que elas estão passando é uma doença, que elas precisam de ajuda. E não só falando de toque, a gente está falando de depressão, de tudo. E eu acho que essa mensagem que a série passa do pedir ajuda e tá tudo bem, isso é muito importante.
Fundamental. Ontem, por exemplo, a gente, em algumas sessões, a gente tem ao final um bate-papo com um psiquiatra, uma pessoa da área da saúde.
Ah, isso é legal.
E ontem à noite a gente estava com a Nina Furtado, que é uma parceira da gente, ela é psiquiatra, professora da PUC e tal. E ela é uma parceira, e ela ontem foi muito bacana a conversa com ela, porque também a última vez que nós vimos a Nina foi há quase 2 anos atrás, entendeu? Então a conversa foi muito legal e a plateia simplesmente não vai embora.
Era isso que eu ia comentar. É impressionante a quantidade de gente que fica para participar desse debate, assim, a ansiedade das pessoas para ouvir mais, ouvir um especialista da área falar sobre isso e como as pessoas perguntam, né, Lute?
Não, e o fundamental assim também é que as pessoas estão precisando conversar, né? Então, assim, ó, tem uma outra coisa que a pandemia trouxe que a gente vai ter que desconstruir, né, que é uma desconstrução, na realidade. A gente fala muito tudo virtualmente. Agora nós estamos fazendo uma entrevista, para minha cabeça, de século XX, ela está louca essa entrevista, entendeu? Eu estou sendo entrevistado por ti num outro estúdio. Isso a gente vai ter que aprender a desconstruir. Isso. Né?
O PG está em casa, eu estou aqui num outro andar.
Olha que doido isso. Então a gente vai ter que aprender a desconstruir, e isso também vai levar um tempo. Essa desconstrução emocional a gente vai ter que fazer também. De chegar num estúdio, a gente poder se tocar, se abraçar e dizer, olha, vamos fazer uma entrevista, parará, entendeu? Isso também vai ser uma desconstrução complicada.
E a experiência que a gente... Pode falar.
É o PG. Não, pode concluir. Eu ia dizer
sobre ontem, né? Porque depois de 2 anos que a gente votou em cena, incrível assim, né? O calor da plateia, né, Lute? Foi muito emocionante. Teve cheirador, choradeira, beicinho de choro no final. Que a gente foi falar com a plateia no final para agradecer. Boa. E, sabe, a gente não conseguia falar. A voz embargada e a plateia inteira aplaudindo de pé, assim, foi incrível, né? Os aplausos calorosos e afetuosos, as pessoas querendo falar conosco, e tem essa coisa do distanciamento também, tem toda os protocolos que a gente segue no teatro também, mas foi muito, muito emocionante para a plateia, que a gente percebeu isso, e para os atores. Foi lindo retornar à cena, assim, depois de tanto tempo. A gente precisava disso, gente. Foi uma energia.
Fala, PG. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e outros transtornos que eventualmente os personagens da peça demonstram ter. Porque a gente brinca, assim, por exemplo, muita gente diz que eu tenho TOC, né, porque eu não posso ver um quadro tortinho, eu fico enlouquecido. Eu tenho sabe, uma mofada fora do lugar, porque tem que estar primeiro o vermelho, depois o azul, depois não sei, eu sou assim. Mas eu sei que o TOC, na verdade, é um transtorno mais grave, porque ele, de fato, mexe profundamente na vida produtiva das pessoas. As pessoas não conseguem sair de casa porque tem que ficar girando a chave, aí acha que esqueceu, volta, fecha a chave de novo, sai, esqueci, volta, fecha mais uma vez a porta. É uma coisa assim muito complicada, né? Pode ser visto como divertido, inclusive, em alguns momentos, que a gente precisa saber rir de si próprio, mas é dramático, né? Por várias pessoas. Eu queria que vocês explicassem direitinho o que é isso. O que é o TOC e que transtornos esses personagens da peça sofrem?
Tá, bom, eu não sou psiquiatra, tá? Eu sou diretor de teatro. Eu pesquisei bastante para trabalhar isso, mas assim, ó, o que eu tenho entendido e que eu tenho visto é o seguinte. Se tu muda a tua almofada na tua casa, tu não pode ver um quadro torto. Se isso não te causa sofrimento e nem causa sofrimento para as pessoas que estão contigo, isso é uma coisa. É uma mania, é a tua vida, é o teu dia a dia, é o teu jeito. Mas o transtorno, quando o cara chega num limite, assim, que ele está sofrendo, a vida produtiva dele para de existir, porque ele tem que voltar para arrumar a almofada, ou ele vai ter que voltar para arrumar o quadro que está torto, bom, aí ele está naquele momento limite que os personagens estão, que é o de ir para a terapia. Né? Aí a gente precisa de um acolhimento. A gente, como pessoa, a gente precisa ser acolhido pelos nossos parceiros, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, que tem que chegar e dizer, olha, cara, isso está no limite do insuportável, tu precisa procurar ajuda. Né? Então, e isso é o mais fundamental de tudo. Quando causa sofrimento pessoal e com os que estão na tua volta, tu pode ter certeza. Faz uma perguntinha para tua família, como é que eles se sentem quando tu fica arrumando a almofada. E isso é uma conversa boa de ter em casa.
Eles só acham meio ridículo, no meu caso.
Ah, então tá, vocês estão se divertindo ainda.
Gera graça, não gera sofrimento.
Isso,
né? A diferença
graça.
Tá aí.
Exato. Então, e os personagens de vocês, vocês têm exemplos assim como eles se manifestam?
Nós temos uma personagem que é a Valentina, ela é a que está mais no limite assim, da situação, é ela. Ela tem um problema com limpeza, ela tem uma sexualidade reprimida, ela é uma mulher adulta e ainda é virgem.
Religiosidade.
A religiosidade dela é muito forte.
Muito.
Então essa personagem, ela está num momento muito surtado dela. E aí o Dani, que está aqui comigo...
Não pode dar spoiler.
Não vou dar spoiler.
Tem coisas dos toques deles, que se a gente revela, é um spoiler que interfere, eu acho, assim. Mas a gente tem, por exemplo, isso da mania por limpeza e paranoia também. Tem uma personagem que é paranoica.
Ela acha que o celular está sendo
mania de perseguição.
Ouvido. né? Está sendo escutada pelo celular, tem algo que estão vigiando ela.
Mas ela tá.
Não, ela não. Ah, é, e, aí, não e o mais maluco...
O mais sério é que ela tá.
Ontem...
O pior é que ela tá.
Olha só, Mari.
Brincadeira.
Mari e PG, deixa eu só comentar uma coisa com vocês, porque tem uma cena muito importante da peça, que é essa personagem paranoica, que vem a, ela vem construindo durante o espetáculo inteiro uma conversa de que, ah, ele tem um celular, que a gente está sendo vigiado e escutado por esse celular, que ele está aqui para sequestrar não sei quem. Então ela tem uma paranoia, ela usa um... Sabe? E aí ontem a psiquiatra, a Nina Furtado, disse uma coisa muito maluca que nem eu tinha percebido dessa forma assim. Ela disse, ah, o personagem que tem a paranoia e tal, e ela tem um texto muito longo, fala de política e de como está o país nesse momento. E aí a Nina perguntou, quem é que está maluco aqui, né? Quem é que está maluco? O cara que está com paranoia, que está enxergando além do que os outros estão enxergando... Como é que funciona isso? Isso também é muito doido, né? Porque ela está dizendo verdades ali que são verdadeiras, mas só que ela, a viagem dela, a loucura dela é tanta que ela perde o controle dela, entende? Então isso é muito doido, a gente tem que prestar atenção.
O limite, né, entre as coisas.
É, o limite.
É, eu vou compartilhar com vocês que eu tenho uma obsessão por estalar dedos dos pés. Adoro.
Que máximo.
Só que, pegando aquele gancho, teve uma época, isso já faz anos, que eu não conseguia dormir sem estalar os dedos dos pés. E aí eu estalava e não tinha mais o que estalar.
Sim.
Né? Tu tem que dar um tempo. Eu cheguei a dormir de tênis, gente.
Ah,
de
olha
tênis.
Olha,
tem que fazer o barulhinho?
Tem que fazer o barulhinho. Se não faz o barulhinho, não tem graça. Aí eu estalava e não tinha mais o que estalar e eu não conseguia dormir de agonia. Aí eu botava tênis, porque o tênis apertava meu pé e eu esquecia. Enfim, isso aconteceu.
Num breve momento.
Coisa maravilhosa.
Ou tu continua dormindo de tênis?
Não, gente, isso aconteceu há uns, sei lá, uns 5, 6 anos. Faz 5, 6 anos, isso não se repetiu mais, mas foi um momento que eu me dei conta, que pegando esse gancho, de que essa mania, ela estava interferindo na minha rotina. Oh. Eu não conseguia dormir, né? Mas enfim, fiz tratamento, tá tudo certo.
Ai, que bom. Tu viu só, procurou ajuda, isso é o máximo.
Mas até hoje eu estalo, viu?
Boa.
E gosto de estalar o dos outros também.
Boa. Boa, isso é bom. Isso é muito. Revelações
ainda bem
do Super
que vocês
Sábado.
Estão em outro estúdio aí, né?
Senão ela ia sair instalando o dedo.
Se coloca o pezinho perto de mim, eu já vou me aproxegando aqui.
Isso já me dá aflição.
Que ótimo, eu adorei isso.
Eu jamais faço isso de ficar puxando o dedo para instalar.
Eu adoro instalar, mas sem ser do pé, da mão eu não gosto.
Tá, mas me diz uma coisa só, Mari. Tu não dorme mais de tênis?
Não.
Ah, então
isso
tá
aconteceu
bom.
Umas três vezes.
Foi um surto só.
É, foi momentâneo. Ah. Eu tava acabando a faculdade, eu acho que tem todo esse estresse.
Estressante, claro.
Mas enfim, gente, eu faço terapia, viu? Vou deixar bem claro pros ouvintes, faço há anos terapia,
não
abro mão.
Sabe,
maravilhoso, terapia
tu sabe,
pra
Mari,
todos.
Eu acho que todo mundo tinha que ter um voucher terapia. Entendeu? Todo mundo. Porque, cara, o que é de importante tu ter um terapeuta, alguém que te escute e sem te julgar, olha, isso é fundamental na vida de uma pessoa. Por mais que o teu parceiro, teu pai, tua mãe te escute, sempre tem um julgamento por trás, sempre. E o terapeuta não.
É.
Tu vai encontrando a tua vida por ti mesmo através daquele terapeuta. Isso é maravilhoso, é uma bênção.
É uma bênção. Eu queria saber, tem sessão hoje e amanhã, certo?
Sim.
No São Pedro. Podem dar os horários?
É, hoje, sábado, às 21 horas, a bilheteria do teatro abre 2 horas antes. Isso é uma outra questão também que mudou, né? A bilheteria do Teatro São Pedro era a marca registrada do Teatro São Pedro. Fica a bilheteria aberta a semana inteira. Não, agora a bilheteria abre 2 horas antes do espetáculo. E hoje, então, é sábado às 21 horas, amanhã, domingo, às 18 horas.
E todos os dias tem essa conversa com o especialista após a sessão?
Não dá, porque os protocolos não permitem muito. E aí a gente tem outros compromissos no domingo que não tem como fazer.
Hoje tem ou não?
Hoje não tem.
Não, foi só na sexta-feira.
Foi só na sexta-feira.
Ah, legal. Bom, então, e pessoal que quiser comprar... Eu estava lendo aqui os valores, né? Tem valor de R$30 o ingresso, tem valor de 50, tem dos...
Não, deixa eu te corrigir aí, se tu me permite. Os valores dos ingressos são só dois valores. O ingresso vai de 40 a R$120.
Eu estava lendo... Gente, eu abri um link do São Pedro de maio. Eu acho que foi da última vez que vocês tiveram em cartaz.
Ah, pode ser, pode ser.
Que bom que vocês estão atentos. Pode repetir os valores, tá, então, por
dessa
favor.
Dessa vez, os ingressos, os valores do ingresso vão de R$ 40 a R$ 120, nas modalidades dentro do teatro, né? Se tu entrar no link do Simpla, no site do Teatro São Pedro, é facinho de encontrar. E se tu quiser ir na bilheteria, tem ingressos ainda à venda.
Perfeito. A gente, ou então,
gente, olha só.
Pode falar, PG.
Não, eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte: tem gente aqui nos escrevendo sobre suas manias e alguns transtornos mesmo, tá? Então, tem uma leitora aqui que não deixou o nome, que ela disse que o filhinho dela tem a mania de ficar beliscando o próprio pescoço e de quem está por perto. Diz que ele está fazendo tratamento, mas que ele ainda não largou essa mania. E uma outra, ouvinte, escreve aqui num tom aqui de chateada, dizendo que a falecida mãe dela tinha mania de limpeza e que toque não tem nada de engraçado, que foi muito difícil para toda a família, a gente sabe disso, né?
Claro, Lúcio, sem
Daniel,
dúvida, sem dúvida.
Muito sem pesado. Dúvida. E ela diz assim, respeito é bom e eu gosto. Então eu queria deixar claro para ela, em primeiro lugar...
Como é o nome dela?
Não, a gente não está debochando de ninguém, ela não deixou o nome.
Ah, tá.
E a gente, pelo contrário, né? A gente está tentando lidar com esse assunto, tratar desse assunto de uma maneira acessível.
Exatamente.
Que todos possam ter acesso a isso, e vocês fazem esse serviço, inclusive, de colocar um psiquiatra ao final da peça.
Exatamente.
Para conversar com as pessoas, e as pessoas estão buscando ajuda por causa da peça.
Exatamente.
A minha pergunta é, se tem muita gente que de fato diz isso para vocês, né? Se sente agredida... Se sente debochada, se isso
não,
chega...
Não, olha, tu sabe... Não,
de que maneira vocês lidam?
Tu sabe, ao contrário, PG, assim, ó, tem pessoas que procuram a peça, porque, vou te dar um exemplo de uma senhora que assistiu a peça, e ela foi ver a peça no Teatro São Pedro, e aí depois veio conversar comigo, me encontrei com ela, e ela disse, tu sabe, ela foi ver a peça, e ela tem uma filha de 27 anos, que simplesmente não sai mais de casa. Porque tem síndrome do pânico. E não é só toque de limpeza, toque disso. Tem muitas coisas de saúde mental que está rolando por aí. E a gente trata isso com muito, muito, muito respeito e seriedade.
Tanto que vários psicólogos, né, e psiquiatras indicam espetáculo. A gente tem apoio de associações de psicanalistas,
exatamente,
de psicólogos, os debates, né? O retorno é sempre extremamente positivo. A peça funciona como ajuda. E, né, e de maneira respeitosa, é rir e refletir, porque o espetáculo reflete muito sobre o assunto e outros, né? Então, a própria participação dos psicólogos, dos especialistas da área, dando o aval para o espetáculo, é uma prova disso, né?
É a arte, né, que vai tornando, que nem o PG falou, o assunto, o tema acessível, a arte, seja por novela, filme, música, até mesmo o jornalismo faz isso, mastiga um assunto que é árduo, que é difícil e torna ele acessível, e para ser acessível tem que ser atrativo.
Exatamente.
E muitas vezes é o humor, os efeitos especiais, enfim, depende do assunto, mas que torna um assunto acessível, e quanto mais pessoas tiverem acesso a esse debate, mais pessoas vão refletir, mais pessoas vão procurar ajuda, né?
Não, e tu pode até reconhecer num amigo, entendeu? Tu vai lá, assiste o espetáculo, tem essa conversa com esse profissional, normalmente ao final do espetáculo. Puxa, mas esse meu amigo tá num sofrimento. Tu pode abordar esse amigo de maneira diferente, entendeu? Porque tu teve um exemplo ali, tu teve uma outra vivência, entende? Então, assim, eu queria até dizer para essa senhora que escreveu que ela assista, que ela venha assistir
vai
o espetáculo.
Assistir, depois a gente conversa.
E aí a gente conversa ao final do espetáculo um pouco, e ela vai ver que a gente trata essas questões que são sofridas de maneira muito respeitosa.
Coisa boa, pessoal. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Uma honra recebê-los aqui no nosso estúdio. Lute Pereira, diretor da peça Toque, uma comédia obsessiva e compulsiva. Obsessiva compulsiva, não tem o E.
Isso.
Uma comédia obsessiva compulsiva. E também o Daniel Leon, que é ator e figurinista. A peça que está em cartaz no Teatro São Pedro, hoje e amanhã aqui em Porto Alegre, e certamente nos próximos meses, enfim, haverá outras apresentações em outras cidades, teatros. Tem algum outro cronograma já previsto, Guris?
Sim, a gente tem uma temporada prevista que deve iniciar em janeiro, e aí a gente ainda está preparando ainda as questões para essa temporada. A gente vai estar lá no Teatro do CIEE, a partir de 7 de janeiro, a gente começa uma temporada 2022.
Tá aí, então. Realmente, eu ia dizer lá em janeiro, mas falta pouco.
Não, falta pouquinho.
Falta pouquinho.
A gente tá acabando dezembro. Meu Deus.
Tchau, 2021. Tchau. Ninguém aguenta mais.
É verdade. Brigadão, viu, pessoal?
Obrigado.
Sucesso pra vocês.
Tá, obrigado. Obrigado. Espero vocês obrigado, lá, gente. Hein? Eu espero tu lá estalando os dedinhos na plateia.
Quem tá? Sabe? Quem sabe? Eu acho que eu vou tentar ir amanhã.
Então tá, vou esperar vocês. E tu também, hein, PG? Quero te ver na plateia.
Vai ser um baita prazer.
Então tá, cara.
Um abração.
Um abraço. Muito,
valeu,
muito obrigado.
Tchau.